Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bem-vindos todos à casa. Sempre gosto de animar as pessoas a chamar esta sua casa, o seu lugar, a sua família, porque realmente somos nós quem cuidamos uns dos outros. O Senhor sempre coloca uma mensagem antes da mensagem. E hoje eu sempre gosto de honrar os nossos pastores. Na última vez que eu preguei, oramos por eles. E hoje tenho uma mensagem para nós cuidarmos deles dentro das nossas orações, mas também quando vocês puderem, com algum miminho. Eles fazem muito por nós. Somos muitos e é difícil cuidar a muitos, com muitas características diferentes, com muitas situações diferentes, mas também para isso temos os grupos vida. Os grupos vida é porque o pastor não pode estar atento a 100, 200 ovelhas ao mesmo tempo. Se você está num grupo vida, tem um líder que está a cuidar de si, que está a orar consigo, e se vê que há alguma coisa que realmente precisa do ajuda do pastor, do conselho, passa para o pastor. Então, às vezes, ficam desanimadas, algumas ovelhas ficam tristes, o pastor não ligou-me esta semana. E o pastor não me cumprimentou na entrada. Só que o pastor tem que cumprimentar outras 99, tá bem? Então, vocês dêem uma chance, a pastora também, quando vocês consigam, sejam de bênção também para a vida deles, assim como eles são de bênção para a nossa vida. Amém? Então, pronto. Eu pensei que o pastor ia estar lá acima durante a minha mensagem. Ele disse, eu vou louvar com as crianças. E eu, isso, ainda bem. Vai lá, pastor. Desceu antes do tempo, pastor. Não era. Pronto. Então, quem me ouviu pregar na última vez, eu tive a oportunidade de falar sobre o meu espírito, a minha responsabilidade, sobre a responsabilidade que nós temos de avivar o nosso espírito, de avivar o nosso serviço, de avivar aquilo que Deus colocou em nós. E hoje eu quero continuar com esse ensinamento sobre o caráter do José. Vamos ver algo que aquele da sua história, para mim é a minha história favorita da Bíblia, porque fala muito daquilo que a gente passa e sofre e volta e acredita em Deus, mas não acontece. Então é uma história assim meio boa. Pronto. Então vamos ir todos juntos nas vossas Bíblias que todos trouxeram, não é? Amém? Então, é a Gênesis capítulo 37. Vamos lá, que é a Bíblia mais rápida do mundo. Quem chegou lá? Diga amém. Mas chegaram? Chegaram? Estão a chegar. Pronto, versículo 4. Versículo 4. Os que têm telemóvel não vale, porque chega muito rápido. Então, versículo 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai dele o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Imaginem já o José, nessa vida, quando aqueles que são a sua família, nenhuma palavra amigável conseguiam lhe dizer. Ele já tinha, diz a palavra, por volta de 17 anos. Diz, tinha 17 anos. Então era um rapaz muito, muito jovem. Versículo 5. Certa noite, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Eu imagino este rapaz chegar lá e dizer, tive um sonho! Vocês eram os meus escravos. Mais ou menos, tipo, eu era o líder e vocês não. É porque os jovens às vezes chegam com uma emoção a contar aquilo que têm, só que os outros não ficam tão empolgados quanto. Mas acontece conosco também, não é? Pronto. Já mais para frente, versículo 19, os irmãos estão reunidos e o José está a ir e dizem, lá vem o sonhador. disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Então já, foi esse plano? Vamos ver se aquilo que Deus prometeu vai dar. Nós vamos fazer por nossa conta. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar a José. Não o matemos, disse ele, porque derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. Aqui também é uma sombra, uma semelhança de como foi Jesus, aquele que foi o filho amado, aquele que foi também odiado por aqueles que estavam à sua volta, aquele que foi vendido. Versículo 36, já mais para frente. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Gênesis já 39, saltamos, é para um resumo da história. Quando já o José estava na casa do Potifar e disse, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Vemos uma história que é tipo coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins. E ele diz depois, mais para frente, versículo 20, pegou José e lançou na prisão. Versículo 7. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Vemos como o caráter do José foi também testado. Versículo mais para frente, 20. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei e ali o José permaneceu. Por quê? Porque ele não vendeu o seu caráter. Ele tinha algo que o Senhor tinha colocado em ele, um temor ao Senhor. E ele permaneceu firme nesse temor e nessa convicção que o Senhor lhe deu. E eu acredito que muitos de nós vivemos cada dia a ter que nós ficar firmes naquilo que o Senhor nos deu e depositou em nós. Já mais para frente, Gênesis 40. No versículo 8, estamos a ver que o José está na prisão e ele até se está a dar bem na prisão. Estava a liderar, estava a cuidar. E estavam os servos do rei, do faraó, que tiveram sonhos. E então eles estavam a dizer, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações, contem-me os seus sonhos. E ele contou os sonhos, o José respondeu, deu aquilo, a mensagem que vinha do Senhor. Mais para frente, versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José e esqueceu-se dele. O José tinha pedido, olha, se tu te lembras de mim, por favor, mais para frente, ajuda-me ali. Ele esqueceu. Pronto. Então, a história do José é mais ou menos por cima, uma história que tem muita promessa, mas ao mesmo tempo tem muita decepção. Porque quando ele está mesmo já indo para cima, sim, o Senhor vai cumprir. Não, vai para o fundo. E a muitos de nós acontece-nos isso. Estamos subindo, estamos conseguindo, estamos alcançando. Não mentiras, pum, vamos lá para baixo, temos uma decepção. As respostas que esperávamos não chegaram no momento que nós esperávamos. E por isso, às vezes, o nosso coração fica triste e magoado. E ontem, por acaso, na reunião das mulheres, quantas mulheres foram abençoadas, não foi? É um tempo lindo de comunhão. Eu vinha... Pronto, porque era a reunião das mulheres, mas confesso que em tanta correria da vida eu não vinha com expectativa. Não, eu vinha porque era o evento e eu tinha que estar. E às vezes não se acontece isso. Nós estamos ao domingo porque temos que estar no domingo. Porque a gente marcou no calendário, é domingo, é dia da igreja. É evento, é dia de evento. Mas muita coisa andava na semana no meu coração. Eu orava ao Senhor e o Senhor me encontrou. Me encontrou num louvor e eu me senti vista, tipo, olhada por Deus, como eu estou aqui. E eu acho que mesmo nós estando num domingo, quando vocês acreditem que vem uma palavra do Senhor, que Ele vê os nossos corações, que mesmo nesse subir e estamos em descida ou estamos na calma, o Senhor nos encontra nas pequenas coisas, nos encontra no cumprimento de um irmão. Então você seja a resposta dessa necessidade. Vai lá e fale com o Senhor, está a colocar algo ali. Eu tenho que ligar aquele irmão. Eu tenho que ligar aquela irmã. Eu vou dar um beijinho. Eu tenho que dar um abraço. É o Senhor a falar. E somos nós a responderem àqueles que estão a subir e descer, que até podemos ser nós próprios. E eu quero falar no primeiro ponto sobre as decisões que eu tomo influenciam a posição onde eu estou. O José passou por diferentes situações. A primeira decisão que ele tomou foi de jogar as suas pérolas aos porcos. Ele não reservou aquilo que Deus depositou no seu coração para dar no tempo certo, no momento certo. E o Senhor coloca e deposita sonhos em nós. E nós vamos espalhando e contando a todo mundo. Eu às vezes, muitas vezes, eu faço isso muito. Eu vou contando tudo e eu vou falando tudo. Eu digo, pois o Senhor é todo poderoso. Tipo, porque às vezes dizem, ai, mas não fale de tudo, porque se falas tudo, não se vai realizar, porque vão te fazer mal. Mas eu digo, o Senhor é todo poderoso. Sim, amém. Mas nós também temos que ter sabedoria. Com quem nós partilhamos os nossos sonhos? Quem são os nossos amigos da fé? Como aqueles desses quatro que levaram a Jesus desse o seu amigo paralítico? São os seus quatro amigos de fé. Vocês têm que procurar pessoas de fé. Se rodear de pessoas e amigos de fé. Ah, mas eu não tenho. Vai um grupo de vida. Vem à igreja. Lá tem amigos. Sirva. Comece a se envolver. Mas eu não conheço ninguém e também não quero que ninguém me conheça. Aí temos um problema. Seja liberto. Porque há uma mágoa aí que nós temos que liberar. Sim, houve passado. Há coisas que aconteceram, mas nós temos que libertar. Outra decisão que ele tomou a decisão de que a sua vida falasse mais alto do que as suas palavras. O José, para que o Potifar dissesse, eu vejo que o Senhor, ele tem o favor do Senhor. Não acredito que era porque o José andava falando por todo lado, glória a Deus, aleluja, e trabalhando, o Senhor é bom. Não. Eu acredito que ele era muito certo e correto nas suas coisas. Eu acredito que ele, ao trabalhar, estava a fazer no tempo certo. Não cortava as horas, não levava coisas do trabalho, não tirava aqui e aqui, porque o chefe não vai dar conta. Eu acredito que ele trabalhava com caráter. E nós temos que ser essas pessoas de caráter. Que a nossa vida fale muito mais alto do que as nossas palavras. Porque próprios nós, todos nós já conhecemos muitos cristãos que eram cristãos de boca, mas as suas ações não representavam muito a Cristo. Não é? E eu não quero que vocês, meus irmãos lindos, sejam, e eu também não, sejamos esse tipo de pessoas. Que se tem alguma chance de fazer alguinho para cortar a via, você não faça, porque você é filho de Deus. Nós viajamos com o Ivo à Colômbia, e pronto, como cidade grande, capital, o trânsito é uma loucura. E então tinha umas coisas assim que, se nós queríamos fazer um retorno, tínhamos que dar uma grande volta. E então estávamos no carro com meu tio, e ele queria, ou seja, bem assim, nós estávamos numa saída e aqui passava uma grande avenida, todos indo para lá, não é? Então, todos os carros daqui iam para a direita. E então, o meu tio queria ir para trás. O que ele pensou? Eu posso fazer assim. Eu disse, não, tu vais em contravia, tipo, em contramão, contramão. E vais entrar para lá, não podes. Ele ficou assim paradinho. E primeiro já tinha dito ao Ivo, faça, faça, que tu consegues fazer assim. E eu, não, Ivo, tu és filho de Deus. Ele não o fez. Então, foi assim. Meu tio também é filho de Papá Deus. Faz muitos anos. E então, meu tio estava assim. E eu, não, tio, estávamos com o Noah. Se não, tio, tu és filho de Papá Deus. Ele disse, até me tentaste para não fazer. Ficou assim, não vinha nenhum carro, fum, deu a volta. E eu disse, mas tu és filho de Papá Deus. E ele disse, sim, mas pronto, já fiz, o Senhor é bom. Meu Deus, o Senhor é bom. Sim, Senhor, mas o Senhor também é fogo consumidor. Ele está a ver. Então, nós realmente temos que ver o nosso caráter. Somos filhos de Papá Deus, mas às vezes é mais fácil dar a voltinha. É mais fácil cortar por aqui. Mas não é. Não é. Vocês estejam retos em tudo que vocês fazem. Que as pessoas digam, oh, essa Viviana é muito excelente. Trabalha tão bem, é tão certinha nas coisas. Porque eu sempre digo, nunca a gente sabe quem está a ver. Quem está a ver o que um dia entrou nessa igreja. E eu estava a passar, oh, ele vai para a igreja, pois é. Ou, no meu caso, nós temos um peixinho que disse Jesus. Então eu sempre penso quando estou a dirigir, imagine alguém, eu a fazer mal. E ele está a ver o peixinho que diz Jesus. Ai, que vergonha. Então, tem pessoas que dizem, por acaso eu não colo o Jesus para poder fazer. Não, colem o Jesus. Então, qual outra decisão tomou o José? Ele tomou a decisão de pôr os seus dons e talentos ao serviço do Senhor, sem esperar nada em troca. Ele tinha um dom, ele tinha o talento do Senhor, lhe deu de revelar os sonhos. E ele, na prisão, o que esperava ele da prisão? Nada, tipo, eu vou ajudar. Olha, mas tu, se te lembras de mim, caso alguma coisa, por favor. Mas não foi, não estava por a venda. E eu acredito que nós temos que tomar a decisão de servir na casa do Senhor. Este é o nosso lugar para crescer, florescer, dar vida, dar fruto. Aqui o trabalho que nós fazemos para Deus nunca é em vão. Nunca. Eu passo, ah, mas eu passo os meus dias lá, eu faço e não sei quem, não vejo. Mas é que a gente não faz para ver. A gente não faz para receber. É isso. Nós lá fora, no nosso trabalho, fazemos para receber o dinheirito do final do mês. Não é? Ou quem trabalha aqui de graça? Ninguém. Ah, não é? Então todos trabalhamos porque vamos receber. Mas na igreja é o contrário. Nós trabalhamos porque estamos a agradecer. Estamos gratos com o Senhor que nos deu um lugar para poder louvar ao Senhor. Porque há muitos lugares que não têm, muitas pessoas que não conseguem arranjar uma igreja, muitas cidades na Europa. Há muitas pessoas que gostariam de ter um lugar para louvar ao Senhor em muitos outros lugares. E nós temos o privilégio de vir e adorar. E não percam o tempo. Este é o momento do louvor, de vocês rendir o louvor. Mas às vezes, e eu confesso também, nós estamos no louvor a pensar em outras coisas. Eu estava no louvor e estava a pensar o que podia fazer com os jovens. Eu juro, estava no louvor e estava a pensar. E às vezes temos que fazer como o David. Alma minha, vem, vamos louvar o Senhor. Pega, chama, não, Senhor, fora, Satanás. Não, dizer, Senhor, vem aqui, vamos louvar. Porque a nossa mente foge, vai, deriva. Já estamos a pensar, e o almoço? Não. Chame a sua alma. Diga, alma minha. Bora, vá. Espírito Santo. Vamos, aleluia. Tomar pequenas decisões que marcam a nossa vida. Amém? E ele tomou a decisão de perdoar e amar. Não chegamos lá, vamos ver no final, mas foi quando o José viu os seus irmãos e tomou a decisão de perdoar e amar. E essa é uma das decisões mais difíceis que nós temos. Mas é uma decisão, irmãos, que eu lhes digo, faz toda a diferença. Tem muitas, muitas orações nossas que estão ali à espera de ser respondidas, mas o nosso coração e a falta de perdão não permitem que orações tenham respostas. Nós temos que trazer perdão às vidas dos outros. O Ivo e eu, quando nós nos casamos, O único conselho que nós sempre levamos para o nosso casamento é peçam perdão. Que seja o primeiro, ou seja, a vossa meta é ser o primeiro a pedir perdão. Peçam perdão, mesmo não tenham vocês a culpa. E tem sido muito difícil pedir perdão quando eu sei que ele tem a culpa. E mesmo para ele, eu sei que ele faz o esforço de pedir perdão quando ele sabe que eu estou muito certinha. Mas não é assim. É realmente difícil você dizer, meu amor, desculpa, eu não, nem tem que dizer, nem diga, eu sei que estou certa, mas eu te perdoo. Aí estragou o perdão, isso já não é perdão. Eu te desculpo porque eu sei que estou bem, mas está bem, continuemos. Já não é perdão. Está aí a dizer que está certo. Não. Aí vocês têm que perdoar porque realmente querem perdoar, porque estão a dizer à vossa carne. Primeiro vocês têm que falar sozinhos e dizem: pronto, carne, corpo, alma, mente, espírito, não vamos reter a mágoa. Não é nossa, não nos pertence. Fora. Porque nós temos que falar a nós próprios. Nós somos um espírito que vive num corpo, que tem uma alma. Então vocês têm que falar a si próprios. E muitos de nós falamos, mas às vezes falamos bobagens. Mas é sério, nós temos que falar-nos a nós próprios. Carne, alma, espírito. Vamos lá. Libera perdão. Vamos perdoar. Meu amorzinho, minha vida linda. Tá bem, peço desculpa. Olha, se eu realmente magoei, não era a forma de dizer ou algo, vamos começar do zero. Porque às vezes é fácil fingir. E não somos bons. Os crentes são bons de fingir que tudo está certo. Porque chegamos aqui o domingo, olá, irmã, olá, irmão. E com o marido, e ninguém viu. E com o irmão ou com a irmã que não se está a falar? Não é? Somos bons. A gente já aprende com os anos a fingir. Mas Papá Deus não gosta disso, irmãos. Não gosta. Porque Deus, somos de uma família. E mesmo aquela a sua esposa, o seu marido, é filho de Papá Deus. É filho do Pai, do Rei. E você vai ter que dar contas de como tratou o filho do rei, como tratou a filha do rei. Se você tratou bem a sua irmã, a sua prima, a sua tia, a sua mãe, o seu chefe, seja quem for, nós vamos ter que dar contas. Às vezes vivemos a vida como quem não vai dar contas. E eu acredito, nós vamos ter que apresentar contas. E que sejam umas contas certinhas, clarinhas. É o melhor, eu tenho certeza disso. E então, o que acontece quando mesmo quando estamos a tomar decisões certas e não acontece o que esperas? Porque isso aconteceu com José. Ele estava a servir e ser de caráter quando estava a servir ao Potifar. Estava a ser certinho, ele fez as coisas certas, não deitou-se com a mulher do Potifar e pumba, vai para a prisão. Vai para a prisão depois de fazer a coisa certa. E quantos de nós, depois de vir à igreja, servir ao Senhor,
e ficámos desempregados. E o nosso namorado terminou connosco. E muitas coisas acontecem, não é? Mas, Senhor, eu estou a ir a cá, eu estou a ir à igreja, eu estou a servir, eu estou. E a gente pensa que é como um favor ao Senhor. Eu estou a fazer isto para ti, a tua parte. Mas não é assim com o Senhor. Lembrem-se, nós fazemos, viemos, servimos por gratidão, não pelo pagamento. Então, se tu estás a vir à igreja pelo pagamento, para ser bem servido pelo Senhor, esquece. Aí o pensamento já está errado. O nosso pensamento de vir, servir, amar, louvar, é por gratidão à cruz, à redenção. É por isso que nós estamos aqui. Não é? Amém? Amém. O pastor está a dizer amém, irmãos. Vocês também. Então, Romanos 5, versículo 3. Porque ele diz, podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante do sofrimento. Então, nesse momento da resposta que não aconteceu, do desemprego que mal chegou, da doença que está a ser como, como se diz em português, o que estava a magoar ao Saulo? O espinho da carne. Mesmo quando é esse espinho da carne, ele diz aqui, podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante do sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Mas ninguém gosta da paciência. Ninguém gosta de esperar 3 minutos para que as pipocas fiquem prontas. Eu fico assim à frente. Ver se elas terminam, mas não terminam. E eu já aprendi, não são 3 minutos, são 4. Então ponham mais 1. Porque não ficam todas feitas. Fica um monte lá no fundo. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E a paciência desenvolve em nós força de caráter. E é isso que nós precisamos. Força de caráter. E é isso que falta muito na nossa juventude. Caráter. Caráter de se manter firmes. Ser sim, eu sou cristã, crente. E? Porque é muito difícil agora. Foi na nossa altura também. E pronto, sempre é quando nós temos alguma coisa, não temos certeza, quando estamos... Mas o nosso caráter, quem nós somos? Eu, na faculdade, os meus colegas da faculdade, eles sabiam que eu não tomava. Não. E não bebia. Álcool, é isso. Eu falo espanhol, se não sabiam. Pronto. Então, para quem fala espanhol, para os que falam espanhol, sim. Eu não bebia. Eu não bebia. E então, eles, quando fazíamos alguma saída ou algum não sei o que, eles apostavam a ver se conseguiam me fazer beber e que eu ficasse bêbada. Eles faziam isso. Olha isso. Olha como os colegas, os amigos, e muitos amigos de nós também, no trabalho, não sei o que, eles estão a ver até que ponto vai chegar o seu caráter. E eles faziam isso. Eles tentavam, até as minhas amigas, não eram os homens para fazer mal. Eram todos para ver até que ponto chegava. E chegava um, tu? E que não. Estamos a andar num passeio de campo. E ele chegava, tu, eu não bebo. E eu dizia, mas aqui eu não preciso. Vocês não entendem que eu sou muito alegre, não sei se vocês... Eu às vezes sou a... E eu gosto de fazer piadas e tudo. Eu dizia, vocês não veem que eu sou alegre? Mas eu não preciso daquilo que vocês acham que faz vocês alegre. Eu tenho algo em mim que me faz feliz, eu já sou... Salva! Então, o nosso caráter vai ser testado muitas vezes. E quando somos jovens, muito mais, porque as pessoas querem ver se realmente aquilo que tu acreditas é isso, é certo, vale a pena. Porque eles querem, muito dentro de si, algo também que valga a pena, sim, que seja digno de seguir, de viver. Porque eles não têm foco. Vamos para onde? Vamos atrás da roda do hamster. Fazer a faculdade, trabalhar, ter filhos, ter a casa e o carro. E um carro mais grande, uma casa mais grande, maior. Faz entender? Nós vivemos com um futuro e uma esperança. E eles querem isso. E mesmo não são jovens vocês. Nós temos colegas de trabalho, família, primos que querem ver em vocês a saída da roda do rato. Eles querem ver que realmente isso de seguir a Cristo faz sentido. Mas sempre que chega uma tribulação e um problema, você está se queixar e queixar. E assim, ele vai dizer, mas isso faz o mesmo que eu. Para quê? Não é verdade? Estamos a nos queixar igual que aqueles que não conhecem a Cristo. Subiram os preços do gasóleo. Ai, não, mas que e aquele governo e não sei o que, não sei o que. Não seria melhor que nesse momento você dissesse, pois é. Mas pronto, o Senhor é bom. E Ele vai dar, Ele vai prover. Aí corta. A pessoa que estava a se queixar fica... Porque não encontra com quem mais se queixar. Se a sua resposta é de bênção, é de esperança, então você cortou a queixa. Não sejamos o caixote de lixo dos outros. Eu sempre digo isto. Não sejam. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos nossos pecados. Amém? Na hora certa, mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós. Embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Porque Ele que fez foi morrer por todos os que não mereciam. Vocês e eu. Ele fez isso. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Esta é a resposta de quando nós não temos aquilo que nós queremos. De tomar boas decisões e que oi, não deu certo. Mas lembrem-se, Cristo morreu por nós. Nós já não vamos passar uma eternidade de morte. Não vamos passar uma eternidade fora da presença do Pai. E isso é o pior. Isso é o pior. Não temos a casa que queríamos. Mas ter uma eternidade sem Cristo? Não temos o emprego que sonhávamos, a pessoa que nós queríamos, no momento que desejávamos. Mas morrer e ir para o inferno, fora da presença do Senhor, eu juro-vos que isso é pior. E é disso que nós não, e não vamos a Cristo porque não queremos ir ao inferno. Nós vamos a Cristo porque somos gratos por aquilo que Ele fez por nós. Mas o só pensamento de não estar com Ele na eternidade é que nos deve fazer pensar, poxa, eu amo a minha salvação. Porque é estar com Cristo para sempre. E é isso que nos faz viver. Amém? Número 2, o meu milagre não está, o que eu vejo no José, o meu milagre não está no que perdi, mas no que ainda eu tenho. O José não ficou naquilo que ele não tinha. Ele foi desprezado e rejeitado pelos seus irmãos. Foi caluniado, apesar de estar a fazer bem as coisas. Foi esquecido por aqueles que ele ajudou. E foi depois desapercebido pelos seus próprios irmãos. Tinha todas as excusas possíveis para ficar preso ao passado. Mas me fizeram, mas não me ajudaram, mas não me esqueci. E ele tinha tudo, todas as excusas possíveis para ficar lá preso ao passado. Mas eu só vi José indo para frente. Eu só vi o José, pronto, é na cadeia que eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor na cadeia. Eu vou ser o melhor preso que vão ter nesta cadeia. Imagine isso, o sonho do José. Ser o melhor na pior posição. E nós, às vezes, na pior posição, ficamos pior. Que estamos já tão mal, tão tristes, que já nem queremos saber. Mas é nesse lugar que nós temos que nos levantar. Então é nesse lugar que eu vou mostrar. Eu vou ser a melhor funcionária, seja no trabalho que você acha que não é o melhor para si. Porque cada um tem diferenças, não é? Ou naquele lugar, na sua família, eu rejeitado pela família, seja o melhor primo, o que liga sempre no aniversário, o que sempre se lembra no Natal, o que sempre faz uma ligação. Mas eles não gostam de mim, faça. Você vai dar o melhor de si, no lugar que está. Faça isso. Esse é o nosso propósito, servir e entregar aquilo que ainda temos. Quantos são aqui pintores? Gostam de pintar. Pintam a casa. Sou uma mulher. Muito obrigada. Ali também. Pronto. Quantos? Todos digam, bom dia.
Bom dia.
Pronto, todos já podem servir na entrada a dar um bom dia às pessoas. Não é? Porque pintar ninguém pinta. Que é difícil. Quantos sabem arrumar uma cadeira? Fazer assim. Olha que já podem servir na igreja. Tem muitas coisas para servir e vocês nem sabiam. Mas olha que podem. Nem é necessário aqui que seja o melhor pianista do mundo, não. Olha, treine o seu dom, o seu talento e vai falar com o Paulo, que o Paulo vai testar. Porque também temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos. Amém? Amém? Então, nós temos dons e talentos para servir a igreja. Quantos sabem limpar o chão ou uma casa de banho? Muitos de nós. Vocês podem ligar ao pastor. Pastor, esta semana posso passar a ir a limpar a igreja? O pastor vai dizer, não, irmã, tranquilo, que aqui temos alguém que faz limpeza. Você diz, não, pastor, mas eu quero ir a limpar. Porque eu tenho no meu coração limpar a casa do Senhor. Ah, podemos servir, nem é os domingos. É que os domingos não consigo. Então pode vir uma segunda a limpar. Vê? Não, mas é que eu não tenho tempo. Quando tem tempo, irmão? A igreja está aberta de domingo a domingo. É certo. Olha, a sala dos kids, das crianças, sempre precisa ajuda, limpar, arrumar, organizar. É aqui tudo, olha. Tanta coisa para fazer. E você tem umas mãos e uns pés tão lindos para vir aqui à igreja que o Senhor nos deu. Eu faço de brincadeira, mas isso é verdade. Todos nós temos algo para dar e para fazer. Todos nós, mas eu não quero me envolver, porque eu não sei se daqui a um mês eu vou sair, ou me vou, não me vou. Mas faça-o. Saia da sua zona de conforto. Quem sabe que você seja surpreendido, sim? E seja de bênção para si. E se estava a pensar em sair, ir para outro lugar, mudar-se de país, de cidade... O Senhor esteja a abençoar a sua vida através desse serviço que está a fazer. Amém. Não é? Amém? Pronto. E servimos e entregamos aquilo que ainda temos nas nossas mãos. Eu gosto muito da história da Primeira de Reis, no capítulo 17, versículo 12, quando o profeta foi falar com a mulher viúva que já estava pronto para morrer. Ela disse, versículo 12, a mulher respondeu, garanto a você perante o Senhor seu Deus que não tenho pão. Não tinha. Só tenho um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite de oliveira na jarra. Hoje vim apanhar dois gravetos para assar em casa a última comida que tenho. Meu filho e eu pensávamos comer essa comida e depois morrer. Pensávamos, mas ao ver o profeta e a palavra, decidiram mudar de pensamento ela. O que você tem? Não tenho pão, mas tenho farinha, tenho óleo. O que você tem? Não tenho o tempo, não tenho as grandes condições, não tenho aquilo que eu queria. Mas o que você tem para entregar ao Senhor? O seu tempo, os seus talentos e os seus tesouros. É isso que nós temos que entregar ao Senhor. O nosso tempo, os nossos talentos e os nossos tesouros. Já quase, mas não quase, vamos terminar. Número 3, o ponto número 3, do que eu vi no caráter e a vida de José. O que eu estou disposto a deixar para trás para chegar no lugar que Deus tem para mim. O José teve que deixar atrás a mágoa, a dor, a tristeza, os porquês e os questionamentos. E ele teve que deixar muito atrás, que eu já falei, temos nós muito que esquecer. Esqueçam a mágoa, esqueçam a dor. Por muito que esteja a doer neste momento, nós temos que liberar. Não seja como um macaco que está à jaula e tem a banana dentro da jaula e o macaco quer sair, mas não consegue porque a banana está lá dentro e ele não consegue sair. Nós às vezes estamos presos a algo que nós achamos que... Mas me fizeram. Deixe ir, libere, porque isso vai lhe abrir caminhos e portas que não imaginam. Que não imaginam. E ponto número 4. Resiste ao que outros falam de ti e defende o que Deus colocou em ti. Não dê ouvido a pessoas que não têm palavras de vida e de esperança para semear em vós. Não deem ouvido àqueles que não têm algo bom para vos dar. Essas amizades que vocês sabem que não servem. Essas pessoas que vocês sabem que não ajudam. Não deem ouvido. Vocês ouçam a palavra. Quem tem saudades do pastor nos domingos, que está há quase 3 domingos, não é? Amém? Vocês têm a sexta noite para vir e ouvir o seu pastor, não é? Então, ai que o pastor não prega faz tantos domingos, colocou a todas essas mulheres a falar. Então, ouça o ensinamento das sextas-feiras. Mas é que muito tarde, está no YouTube também. Então você pode se ligar e ouvir e se alimentar, porque isso também nos faz bem. Então nós estamos aqui com muitas opções para fazer o melhor, para que o nosso caráter não seja julgado, para que o nosso caráter permaneça firme. Há muita coisa que nós temos nas nossas mãos para continuar a servir, a fazer que a igreja cresça, que a nossa vida cresça, não é? Nós estamos no lugar que Deus nos colocou. Quantos acreditam que este é o lugar que Deus colocou para você crescer e servir, não é? E damos graças ao Senhor. E somos gratos porque Ele nos colocou aqui. E vamos a dar fruto e fruto em abundância. E eu gosto muito da história de Jó. E queria terminar com isto. Jó, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Não, vamos iniciar no 9. Ele estava a passar pelo pior do pior, não é? E então a sua mulher disse-lhe, achas que ainda vale a pena seres crente e íntegro quando Deus te tem feito tudo isto? Estava essa semente de, achas? E se algum de vocês, neste momento, em algum período da sua vida, teve este pensamento? Achas que ainda vale a pena seres crente e íntegro quando Deus te tem feito tudo isto? Amaldiçoa-o e deixa-te morrer. Olha a esposa que o Jó tinha, tão boazinha e cheia de palavra. Ela veio com uma, mas nós também temos amigos, parentes, que vêm com esses tipos de palavras, não é? Vocês ainda tu és crente? Sim, eu sou. E eu gosto muito que ele disse, estás a falar como qualquer mulher insata. Então, haveríamos de esperar de receber de Deus apenas coisas boas e não também coisas desagradáveis? Já entendendo que o Jó foi cronologicamente, foi das primeiras histórias e ele realmente estava a falar da sua natureza humana. Nós já entendemos pela palavra que o nosso Senhor é um bom Pai, que dá boas dádivas aos seus filhos, tá bem? Tendo esse conhecimento, ele está aqui a dizer, receber de Deus, então haveríamos de esperar receber de Deus apenas coisas boas e não também as coisas desagradáveis. Ele estava a dizer, pronto, eu não posso esperar que Deus me dê só coisas boas, mas também podem chegar coisas desagradáveis. Para, no seu entendimento, vinham de Deus, mas nós já sabemos que não é assim. O nosso Pai é bom, mas nós estamos no mundo caído, em situações e fora de lugares que não, que estão fora do nosso alcance. E o nosso Senhor tem para nós favor, graça e misericórdia. E vocês acreditem nisso. Mas vocês vivem no mundo. E o Senhor nunca disse que vocês iriam ter uma vida boa. Eu, com o Ivo, nós lemos a Bíblia, o Noah, todas as noites. E o Ivo disse para o Noah, vamos saltar a história de Jó, quando estejas um bocadito mais grande vais ler. Só que o Noah estava muito inquieto, porque nos desenhos da Bíblia o Jó ficava assim meio feio. E ele dizia, mas quem é este? Quem é este da Bíblia? Eu disse, está bem, eu vou te ler. Então ele disse, contei a história que Jó perdeu seus filhos, perdeu suas vacas, perdeu-se tudo, não sei o quê. E então, pronto, ele passou um muito mau bocado. Ele disse, tu, e eu quero que tu saibas algo, Noah. Nós amamos a Deus, não por aquilo que Ele nos dá. Nós amamos a Deus por quem Ele é. E tu e nós vamos a passar situações que não vão ser tão boas. E a vida cristã não é uma vida perfeita. A vida cristã não é uma vida sem problemas. É uma vida que, apesar dos problemas, nós temos esperança. E nós temos a glória do Senhor. E nós temos o amor do Pai. E nós temos a revelação do sangue. Nós temos a Cristo. E Ele ressuscitado. Ele dizia, lembras-te que em janeiro nós tínhamos umas janelas, as portas, os estores da nossa casa, nós estacionamos do lado da casa e no segundo andar tem umas janelas, só que elas estavam estragadas. Então a janela, todo o tempo que sempre fazia vento, fazia e nós nunca consertávamos a tal da janela. Pronto. E então, num desses ventos, que nem foi os grandes ventos de fevereiro, foi em janeiro, a janela caiu em cima do nosso carro. No para-brisas do carro, pum, estragou tudo completo. E ele dizia, tu te lembras quando caiu a janela em cima do carro? Eu disse, sim. Eu disse, tu viste teus pais chorarem? Ele disse, não. Tu viste teus pais se queixarem? Ele disse, não. Viste que os pais fizeram o quê? Ele depois disse alguma coisa estranha. Assim, não sei, foi como, não comer. E eu, sim, meu amor, mas... Tu viste que nós oramos, não foi? Disse sim. Ele disse, muitas situações vão vir assim na nossa vida. O nosso vidro, e vocês acreditam nisto? Ah, mas tenho seguro. Nós temos seguro de carro, sem proteção de vidros. Seguro de carro. E já tínhamos pensado, vamos pôr. Não colocamos. Pronto. Tivemos que pagar todo o arranjo. Contávamos com isso em janeiro, depois das férias? Não. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E que nunca a nossa boca dê uma palavra em contra do Senhor. Vocês retenham a vossa língua. Lembrem-se. Alma, espírito, corpo, carne. Calado. Já tenho tido várias oportunidades de me queixar contra o Senhor. E eu faço uma coisa só. Senhor, vou ficar calada quando não tenho nada para agradecer. Fica, prende a tua língua quando não tenhas nada para agradecer ao Senhor. De agradecimento. Porque a culpa do Senhor nunca é a culpa do Senhor. Mas tu não me fizeste. Tu me prometiste. Mas tu não sei o quê. Porque às vezes a nossa oração é um despejo de sentimentos. E o Senhor sim nos quer ouvir. mas nunca que a nossa língua fale em contra do nosso Senhor, que tanto nos tem amado, que tanto nos tem dado. E se tu já o fizeste, só avança. Pede perdão, que o Senhor é bom e justo para nos perdoar. Amém? E só, já agora sim, para terminar. Como cristãos, Deus não nos permite uma vida perfeita, sem dores, sem dificuldades. Antes ele disse que iríamos ter aflições, mas através disso tudo recebemos a sua paz, que é intransponível, a sua alegria, que é indescritível, a sua liberdade, que é inexplicável, o seu amor, que é surpreendente, a sua misericórdia, que é generosa, a sua graça, que é imerecida, a sua presença, que é tranquilizante, e a sua sabedoria, que nos encoraja. É tudo isso que nós recebemos com Cristo. Então, se estás num tempo que não está a acontecer aquilo que tu esperavas, que a vida não tem sido assim tão boa, ama o Senhor, deleita-te nele, louva o Senhor, serve a sua casa, faz o melhor no teu dia a dia, no lugar que tu estás, que sejas reconhecido por ser aquele que é bom funcionário, que é o seu melhor. Vocês sejam essas pessoas que representam a Cristo. Nós somos seguidores de Cristo, não conhecedores, somos seguidores. E aquele que lhe segue se comporta como tal, não é? Então eu quero que vocês fiquem em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos entregar este dia, esta semana, nossas vidas para louvar ao nosso Rei, que nós tanto amamos.